Estamos de volta. Nosso convidado aqui é o Dr. Davi Camilo, advogado especialista em direito do consumidor. Ele é presidente do Improtec, o Instituto Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Doutor Davi, vamos falar sobre alguns direitos que são costumeiramente desrespeitados. Nos estacionamentos do Brasil inteiro está lá aquela plaquinha: não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do veículo. É verdadeiro aquilo? O estacionamento, ou o supermercado, ou o banco não tem responsabilidade nenhuma sobre o que eu deixei dentro do carro?
Muito boa a sua pergunta, Tony. Veio num momento muito importante. Olha, veja bem, eu sei que isso serve como orientação também para quem está ouvindo a gente na rádio, que o consumidor, quando ele vai a qualquer estabelecimento, seja uma farmácia, um supermercado, que oferece o serviço de estacionamento gratuito ou pago, não importa, mesmo que seja gratuito, ela é totalmente responsável por qualquer dano causado ao seu veículo, arrombamento, se seu carro foi riscado, se furtaram pertences, ou até se furtaram o veículo, né? Ou até se roubaram a mão armada quando você está deixando o seu veículo para entrar no estabelecimento, ou quando você está saindo do estabelecimento para entrar no seu veículo. E isso vai muito mais longe. Tem muita gente que pergunta: olha, mas e quando eu vou naquele supermercado de bairro, né, ou naquela farmácia, que o estacionamento ele é do outro lado da rua, que eu tenho que atravessar a rua para ir no estacionamento que ela indica, também existe a responsabilidade? Também existe. Então, essa informação que você citou, Tony, daquela plaquinha famosa: não nos responsabilizamos pelos pertences deixados no interior do seu veículo, essa placa ela é nula de pleno direito. O que quer dizer que é nula de pleno direito? Que ela não tem validade jurídica. Ela não tem validade jurídica. Então, essa placa ela não serve de nada. E, além do que, são dois crimes que estão sendo cometidos, porque existe o crime também da comunicação e da publicidade falsa e enganosa. Comunicar algo que não é verdadeiro ou comunicar algo e não prometer tipifica publicidade falsa e enganosa. Então, quando eles colocam aquela plaquinha, eles estão cometendo o crime da falsa publicidade, né? E estão também publicando uma inverdade. E também, quando você, por exemplo, o estudante universitário, Tony, ele vai para a faculdade, e geralmente as faculdades têm estacionamento para os professores e estudantes. A faculdade, a universidade, seja lá qual for, tem responsabilidade? Também tem responsabilidade.
Mesmo que seja terceirizado?
Mesmo que seja terceirizado, ou mesmo que a universidade, a faculdade, dê gratuitamente o estacionamento para o professor ou para o aluno, qualquer dano provocado no veículo, até mesmo por um outro estudante desatento que encostou e manobrando, amassou o seu veículo, a faculdade ela tem responsabilidade solidária. E no caso de furto ou de roubo, ela tem a responsabilidade direta. Aí vamos mais longe, Tony. E o jovem ou o casal que gosta da vida noturna e gosta de frequentar uma balada, e essa casa noturna, essa balada também oferece o serviço de valet ou de estacionamento, seja gratuito ou pago, essa casa também tem total responsabilidade sobre qualquer dano que ocorra no veículo, Tony. Então isso serve para estacionamento de farmácia, de banco, de supermercado, da balada, da faculdade, até mesmo da empresa. Tem muita gente que trabalha em empresas grandes que elas têm aquele pátio enorme de estacionamento para os funcionários. Se acontecer qualquer dano, mesmo ele sendo funcionário, ele também deve ser ressarcido pelo prejuízo. Claro, o que que o consumidor pode fazer nesse caso? Você foi lá e constatou que no retorno, ou seu carro foi furtado, ou furtaram algum pertence, ou estava amassado, batido, arranhado. Primeiro, deve-se procurar a diretoria da empresa, ou o gerente do banco, o gerente do supermercado, deve procurar o responsável pelo estabelecimento comercial e fazer a comunicação para tentar uma combinação amigável. É uma resolução do problema de maneira amigável. Olha, o meu veículo foi... ele foi danificado, você pode constatar pelas câmeras, ou até mesmo se o ambiente não tiver câmeras, o que vale é a palavra do consumidor, porque ele é hipossuficiente, ele é menor na relação de consumo do que o fornecedor, e você fazendo essa comunicação, prontamente o gerente ou o proprietário ou o diretor da empresa tem que tomar providências. Caso isso não ocorra, aí você vai para uma delegacia, faz um boletim de ocorrência.
Qualquer delegacia.
Qualquer delegacia, por dano ao patrimônio particular, você faz uma constatação desse crime e aí você pode procurar o Juizado Especial Cível entrando com uma ação. É importante frisar, muita gente também não sabe, Juizado Especial Cível, o antigo Pequenas Causas, o consumidor não paga nada, Tony. Não paga custas processuais, não paga honorários de advogado, aliás, nem precisa de advogado se o valor exigido na sua ação for de até 20 salários mínimos. Agora, se o consumidor quiser um valor superior a 20 salários mínimos e quiser usar o Juizado Especial, aí ele tem que utilizar-se de um advogado. É, mas mesmo assim ele não vai pagar as custas processuais, somente os honorários do advogado, e aí ele pode pedir de 20 a 40 salários mínimos de indenização. Agora, se o seu dano foi um dano de porte médio e pequeno, de 20 salários mínimos, que eu acredito que hoje deve estar girando em torno de 14, 15 mil reais, se eu não me engano, depende do salário regional, né? Então, aí você não precisa de constituir advogado, você procura sozinho o Juizado Especial e você vai, com o seu boletim de ocorrência, entrar com uma ação contra aquele estabelecimento comercial que não quis resolver o seu caso de maneira amigável. Né?
Doutor, o senhor falou aí de publicidade falsa e enganosa. Hoje, obviamente, as grandes indústrias tomam muito cuidado em relação a isso. Mas a gente tem muitos casos de vendas pela internet e muita gente sendo enganada com promessas de produtos, principalmente medicamentos miraculosos.
É verdade, Tony.
Como é que a gente se defende disso?
Bom, isso é muito, muito importante, essa pergunta também, Tony. Pelo seguinte, internet é uma ferramenta assim, excepcional e tem ajudado muitas pessoas de muitos anos para cá. Só que também, ao mesmo tempo, é muito perigoso dependendo do uso que se faz. Agora, é importante que quando você for comprar pela internet, você verifique se... Porque às vezes o site é muito bonito, né? Tem até porte de uma empresa multinacional e quando você vai descobrir, é uma empresa fundo de quintal, às vezes ela não tem nem um CNPJ ativo, e é um grupo de estelionatários que vai lá e faz um site, é muito fácil fazer um site bonito, faz um site com porte de uma empresa multinacional.
Às vezes só tem o site, né?
E às vezes só tem o site. O que acontece? O consumidor, quando for fazer uma compra na internet, claro, hoje é muito mais fácil, mais cômodo, né? Fazer uma compra sem você ter que sair de casa, gastar gasolina, gastar tempo, mas tem que tomar alguns cuidados. Um cuidado importante é você ver no site se existe um telefone fixo, né? Se existe um número de telefone fixo, porque em caso de você ter que procurar a delegacia, dá para para a polícia, para o delegado, através daquele número, descobrir o endereço. Outra coisa importante é você ver se consta no site o endereço físico dessa loja. Se essa loja não existe só no site, se ela também tem um endereço físico. Outra coisa, pesquisar, hoje você vai lá e coloca no Google, na junta comercial, ver se eles disponibilizam no site o CNPJ e você vai no site da Receita Federal e você pesquisa se esse CNPJ está ativo e se mesmo se ele existe, né? Se essa empresa realmente é uma empresa constituída. Então esses são alguns dos cuidados mais importantes. Outro cuidado, usando a própria internet, você pode consultar se essa empresa tem reclamações na internet de outros consumidores por falta de entrega, por demora no prazo de entrega, por não entrega, por prática de estelionato, que é muito comum, tem sido muito comum. Ou seja, faz a compra, eles emitem um boleto, você paga esse boleto e depois, quando você vai cuidar do pós-venda, quando você liga de novo para a empresa, eles nem atendem. Muitas delas colocam vários telefones celulares e eles descartam o chip, eles jogam o chip fora, porque você nunca mais consegue ser atendido. Você paga o boleto, mas não recebe o produto. E você fica esperando ali 20 dias, 30 dias, 45 dias e o produto não chega. Isso está sendo muito comum, porque muitas pessoas acabam comprando sem tomar esses devidos cuidados, Tony. E como você falava, aliado isso tudo à publicidade falsa e enganosa, a publicidade falsa e enganosa não se aplica só em compras pela internet. Tá? Então, existe um ditado, e aliás, uma previsão no Código de Defesa do Consumidor, que se prometeu tem que ser cumprido. Tá? A publicidade falsa e enganosa, ela pode ser verbal, uma promessa que o vendedor te faça na hora da compra. Ela pode ser escrita, ela pode ser num folder, num encarte, num folheto, num jornalzinho. Ela pode ser pela internet, pela televisão. Então ela pode ser de qualquer forma. Qualquer forma de publicidade integra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, se não for cumprida, tipifica o crime, o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, que é publicidade falsa e enganosa. E não dá só multa, Tony, dá prisão. da detenção de 6 meses a 2 anos prometer e não cumprir. No Brasil é crime, sim. Muita gente pensa, ah, mas está no Código de Defesa do Consumidor, é só uma infração. Não, é crime porque tem consonância com o Código Penal, né? Vários artigos do Código de Defesa do Consumidor estão totalmente ligados ao Código Penal e também à Constituição Federativa do Brasil. Então, você está comprando às vezes, por exemplo, e o vendedor te faz uma promessa na hora da compra e quando você chega no caixa, não é cumprido ou não é garantido aquilo que o vendedor prometeu. Isso também tipifica uma publicidade falsa e enganosa. Se o vendedor falou que ia te dar um desconto, se o vendedor te prometeu um brinde, se o vendedor te prometeu um bônus e chega na hora do caixa, você não tem esse brinde, esse bônus ou esse desconto, tipifica uma publicidade falsa e enganosa. Cabe boletim de ocorrência pelo crime, cabe também ingresso no Juizado Especial Cível para ser reparado e para ser feita uma audiência de conciliação para reparar o dano que o consumidor teve. Então é importante deixar bem claro. No Brasil, prometer e não cumprir é crime.
Doutor, uma outra questão que já devia estar banida do nosso dia a dia e que ainda acontece é a história de ter que dar um cheque no momento em que você está lá numa emergência, precisa de um atendimento médico rápido e o hospital resolve dizer, olha, não, para te atender nós precisamos de uma garantia, de um cheque caução. Isso é ilegal, né, doutor?
É ilegal, Tony, e é uma das coisas que deixa a gente muito triste. Em qualquer outro país, sobretudo nos Estados Unidos, que a gente sempre usa como exemplo, Estados Unidos, porque é nosso vizinho aqui das Américas, né? É próximo de nós e tem uma realidade totalmente diferente em muitas questões, né? Então, quando a mulher ela chega em trabalho de parto, quando chega um acidentado, primeiro se atende a pessoa, olha a questão humanitária também em jogo, né? Primeiro se atende a pessoa para depois perguntar se ela tem um plano de saúde, se ela tem um convênio médico, se ela tem dinheiro para pagar aquilo, se ela não tem feito algum acordo para que ela consiga pagar, seja através de promissórias, ou seja, através de cheque, mas isso é visto em segundo plano. Primeiro se pensa no atendimento e no respeito à saúde da pessoa. No Brasil é diferente. No Brasil você chega no balcão, a mulher está com, desculpa até o termo, o filho já saindo pelas pernas, e aí eles fazem você preencher uma ficha, o marido, né, ou o acompanhante tem que preencher uma ficha enorme, a mulher na cadeira de rodas.
É um desrespeito, né?
É um desrespeito, é um absurdo, Tony, é um absurdo. Então, no Brasil, primeiro você diz se você pode ou não pagar ou se você tem um plano de saúde, para depois você ser atendido. E aí o que acontece? Quando você chega no balcão para o atendimento, a pessoa às vezes está baleada, está esfaqueada, sofreu um acidente de moto, de carro, e aí quando você chega, se você não tem um plano de saúde, eles costumam, nas clínicas e hospitais, né, eles costumam exigir uma garantia, o famoso cheque caução. Hoje, até às vezes, até um cartão caução, né, pede para que você passe o teu cartão de crédito ali. Ou seja, isso é um crime. Isso está previsto não só no Código de Defesa do Consumidor, mas também na Lei 8.137, que são os crimes contra a ordem tributária. Não se pode exigir garantia para atendimento médico, ou seja, você não pode condicionar. Isso pode ser tipificado até como uma venda casada, né? Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, no inciso 2, que fala que você não pode condicionar a prestação de um serviço a outro. Ou seja, eu não posso condicionar te atender se você me der uma garantia para que esse atendimento médico seja cumprido. Então, exigir cheque caução, exigir uma quantia em dinheiro antes do atendimento, exigir que você passe o cartão de crédito ou de débito antes do atendimento é crime. Se você que está ouvindo essa entrevista passou por isso, conhece alguém que está passando, denuncie na delegacia, faça um boletim de ocorrência, denuncie o hospital, denuncie a instituição hospitalar que pratica esse tipo de crime.
Doutor, nosso tempo está acabando, a gente teria aqui um sem número de assuntos para tratar. Doutor Davi, obrigado mais uma vez pela presença aqui.
Eu que agradeço, Tony, sempre é muito bom vir aqui conversar com você e falar pelo rádio. Gosto, adoro falar no rádio, né? É uma paixão que eu tenho. E sempre que você precisar e solicitar para a gente tratar de tantas matérias, tantos temas que existem no direito do consumidor, eu vou vir aqui com o maior prazer.
Doutor Davi Camilo, ele é presidente do Improtec, o Instituto Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, e advogado especialista em direito do consumidor, participando mais uma vez com a gente aqui.